Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as ligações químicas. E, em um primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as ligações iônicas. Se vocês se lembrarem, não deixem de escutar a nossa aula anterior, porque é fundamental para que se entendam os conceitos da nossa aula atual. Na aula anterior, a gente estava falando um pouquinho sobre ligações iônicas. Eu falei para vocês sobre uma famosa energia que justifica muito bem a estabilidade dos compostos iônicos. Na aula de hoje, a gente começa a falar um pouquinho mais das propriedades acerca das substâncias e das ligações iônicas. Primeiro, é importante que vocês saibam que as ligações iônicas formam-se através de aglomerados entre cátions e ânions. Lembrem-se, nós definimos na aula anterior que essas ligações iônicas elas eram formadas entre um metal, normalmente, e um ametal. E que a justificativa ou a racionalidade por trás da ligação iônica centrava-se na elevada diferença de eletronegatividade que existia entre metais e ametais. Ou seja, metais muito eletropositivos ou pouco eletronegativos e ametais muito eletronegativos ou pouco eletropositivos. Assim, essa elevadíssima energia de rede ou essa elevada energia liberada justifica a elevada estabilidade dos compostos iônicos, razão pela qual a maioria desses compostos possui elevado ponto de fusão e elevado ponto de ebulição. Além disso, as ligações iônicas possuem natureza não direcional ou multidirecional. Qual é a justificativa disso? Quando nós estivermos falando de ligação covalente, claramente existe a ligação entre o cloro e o hidrogênio, por exemplo. Nesse caso, um hidrogênio se liga a um cloro. Isso é uma ligação direcional ou unidirecional. No caso das ligações iônicas, o que nós temos é ou são ligações não ou multidirecionais. Isso quer dizer o seguinte, que um íon de cloro pode se ligar em diferentes direções a diversos íons de sódio. E a recíproca é verdadeira. O íon sódio pode se ligar a diversos e a diversas direções a íons cloreto. Assim, na ligação iônica nós temos interações ou ligações multidirecionais. Ainda, geralmente, esses compostos iônicos são encontrados no estado sólido à temperatura ambiente e a 25 e a 1 atm. Existem, obviamente, líquidos iônicos. Esses líquidos iônicos tratam de compostos iônicos normalmente associados à química orgânica, por exemplo, compostos com cadeias carbônicas um pouco maiores, por exemplo, de 6, 7, 8 átomos de carbono. São comuns? Não. Não são tão comuns, embora perfeitamente existam e sejam estáveis nas condições normais e nas condições, atmosféricas de temperatura e pressão. Além disso, é importante ressaltar também que as substâncias iônicas no estado sólido são isolantes. Estranho, não é? A vida inteira você deve ter aprendido que compostos iônicos conduzem bem energia. Isso é uma verdade quando eles estão dissolvidos ou fundidos. Portanto, eu repito, substâncias iônicas no estado sólido são isolantes, pois os íons que promoveriam a condução da corrente elétrica estão presos no retículo iônico. Passam a ser condutores de eletricidade, portanto, quando fundidas ou quando dissolvidas. Nesse ponto, o retículo foi quebrado e os íons ganharam mobilidade. É importante que você saiba definir também o que é fundido de dissolvido. Aprenda a diferenciar isso. Imaginem que eu tenho um cristalzinho de NaCl. Aumentei a temperatura e aquele sólido passou por um processo de fusão, de modo que agora eu tenho o Na+ e o Cl- no estado líquido. Esses íons agora são dotados de mobilidade e perfeitamente eles podem conduzir corrente elétrica. A dissolução, ou íons dissolvidos, trata da adição de um cristalzinho de NaCl em um balde, por exemplo, de água. Nesse ponto, o que eu vou ter é um processo chamado de dissociação iônica. Na dissociação iônica, o que acontece é que os íons sódio mais estão separados dos íons Cl-, Com isso, eles também ganharam mobilidade. Uma outra propriedade acerca dos compostos iônicos trata de uma definição que a princípio pode parecer ambígua ou contrassenso. Sólidos iônicos são duros e quebradiços. A dureza reflete a resistência ao risco, ao passo que quebradiço reflete a uma baixa tenacidade. Mas calma, são palavras complexas que facilmente são explicadas num intuito muito óbvio. Prestem atenção. Eu disse a vocês que os íons positivos e os íons negativos associavam-se firmemente em um compacto cristalino. Ou seja, eu tenho um positivo de um lado e um negativo, de um lado de um positivo, de um lado de um negativo, e assim por diante. Nesse sentido, dada a quantidade de energia liberada no processo de formação, energia de rede vista na última aula, é muito difícil promover a quebra desse estado cristalino. Concorda comigo? Sim. Entretanto, ao menor abalo, ao menor empurrãozinho, entre aspas, que eu dou ali entre esses íons, um íon positivo passa a ficar perto de um íon positivo. Um íon negativo passa a ficar perto de um íon negativo. Lá da física, a gente sabe que cargas de sinais opostos tendem a se repelir. Portanto, a despeito da sua elevada estabilidade, a grande força de repulsão que pode se originar dado a um abalo faz com que esses compostos iônicos também se rompam muito fácil. Portanto, a dureza é função da atração que existe entre as cargas de sinais opostos. Agora, a repulsão que surge entre cargas de sinais iguais justifica a facilidade de quebra desses compostos iônicos. Estranho, não é? Mas ao mesmo tempo faz todo sentido. Ainda, é importante ressaltar também que a maioria desses compostos iônicos, ao contrário do que nos possa parecer, é insolúvel em água. Como? Por quê? Qual é a razão? A grande razão está na elevada energia de rede. Como esses compostos são muito estáveis, separá-los é cada vez mais difícil. Assim, no processo de dissociação iônica, as moléculas de água se aproximam, por exemplo, de um cristal de NaCl, virando ou girando o seu lado negativo para os íons sódio, e girando ou virando ou justapondo o seu lado positivo para os íons cloreto. Entretanto, como esses íons estão firmemente unidos, separá-los não é tão fácil quanto parece, o que justifica a baixa solubilidade em água. Ainda acerca das ligações iônicas, é importante que vocês saibam também montar uma estrutura iônica. Para tanto, é sempre importante lembrar que toda substância iônica é eletricamente neutra. Ou seja, a quantidade de cargas negativas deve se igualar à quantidade de cargas positivas, de modo a manter a neutralidade elétrica. Com isso, a gente encerra as nossas aulas acerca das ligações iônicas e ainda agora nós vamos começar a falar um pouquinho das ligações metálicas. As ligações metálicas são atrações eletrostáticas que existem entre os cátions metálicos e os elétrons deslocalizados. Vou repetir, deslocalizados. Quando eu falo de elétrons deslocalizados, eu estou querendo dizer que alguns elétrons não estão mais firmemente presos à eletrosfera. Não, eles agora estão girando ou rodando ao redor daqueles cátions positivos. Essa atração que existe entre os cátions metálicos e os elétrons que foram perdidos, que foram cedidos, é que justifica a ligação metálica. Bom, qual é a razão? Qual é a racionalidade da ligação metálica? Quero que vocês lembrem que os metais possuem, normalmente, um raio atômico grande e uma baixa energia de ionização. Nesse sentido, metais, conforme nós já vimos em outras três aulas já aplicadas, são muito eletropositivos. A eletropositividade reflete uma grande tendência em ceder elétrons, em perder elétrons, e, portanto, virar cátions. Assim, como os metais apresentam baixa energia de ionização e são muito eletropositivos, os elétrons de valência são fracamente atraídos pelo núcleo, e esses elétrons conseguem se deslocalizar entre os cátions metálicos, formando uma nuvem eletrônica. Esse modelo, por muitos anos, foi conhecido como modelo do mar de elétrons. Entretanto, a nomenclatura mais correta é modelo dos elétrons deslocalizados, ou também chamado de mar de elétrons. Esse modelo do mar de elétrons, ou dos elétrons deslocalizados, justifica uma série de propriedades dos metais. E, portanto, eu vou pedir para que vocês tenham isso em mente, porque daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho das propriedades dos metais. Além disso, é importante que a gente ressalte também uma propriedade dos metais que é super importante no contexto de ligações metálicas, que seriam as ligas metálicas. Por definição, uma liga metálica é uma mistura homogênea, ou seja, é uma solução. Opa, uma solução sólida existe. Assista nossas aulas de soluções um pouquinho mais para frente. Portanto, as ligas metálicas são misturas homogêneas a 25 graus Celsius, 1 ATM, sólidas entre metais e metais, ou entre metais e ametais. Opa, pode existir uma liga metálica entre metal e ametal? Pode sim, já eu vou te dar um exemplo. Aguarda só um pouquinho. É importante também salientar que, no caso de ligas metálicas formadas entre metais e ametais, a concentração dos metais é maior e que, portanto, justifica a característica metálica. As ligas metálicas são preparadas da seguinte forma. Inicialmente, nós pegamos os componentes da mistura e promovemos um processo de fusão. Posteriormente, essas substâncias fundidas são misturadas, ainda líquidas, e assim ocorre a dissolução. Posteriormente, essa solução é solidificada, gerando uma mistura homogênea. Existem basicamente dois tipos de ligas: ligas substitucionais e ligas intersticiais. A primeira possui raios de elementos parecidos, ou seja, os componentes da mistura são aproximadamente do mesmo tamanho. Nas ligas intersticiais, a diferença entre os componentes da mistura já é bastante grande e que, portanto, justifica o seu nome, intersticiais. Aqueles átomos menores se depositam nos interstícios dos átomos maiores. Um grande exemplo de liga substitucional é o latão, formado entre o cobre e o zinco. Um grande exemplo de liga intersticial é o aço, formado entre o ferro e o carbono. Com relação às substâncias metálicas, algumas propriedades são importantes de serem discriminadas. As substâncias metálicas possuem algumas propriedades interessantes que decorrem da formação ou da estrutura do modelo de mar de elétrons. Primeira delas, as ligações metálicas também são multidirecionais e geralmente são fortes. Essa palavrinha já foi empregada agora há pouco sobre as ligações iônicas. A multidirecionalidade reflete-se a capacidade de formar ligações em diversas direções. Além disso, os metais possuem elevadas temperaturas de ebulição e elevadas temperaturas de fusão. É só a gente lembrar, metais normalmente são encontrados no estado sólido. Todas as substâncias metálicas, portanto, são sólidas a 25 graus Celsius e 1 ATM, com uma importante exceção, que é o mercúrio, simbolizado pela letra HG. O elemento mercúrio é um metal que, entretanto, é líquido à temperatura ambiente. Além disso, metais conduzem muito bem tanto calor quanto eletricidade, e essa excelente condução se justifica em sua capacidade de deslocalizar o elétron. Ao se aplicar uma fonte de calor, os elétrons adquirem energia cinética e começam a se deslocar com maior grau de agitação, com maior velocidade. Isso justifica o aquecimento dos metais com certa ou com relativa facilidade. Além disso, metais são excelentes condutores. Por quê? Ao receber uma corrente elétrica, ou ao receber ou ao perceber uma diferença de potencial, aqueles elétrons que antes se movimentavam de maneira desorganizada, dada a deslocalização, começam a se orientar do ponto de vista de movimento. Ou seja, eles começam a correr em um único sentido. Isto é a corrente elétrica, ou seja, elétrons correndo. Normalmente, nós usamos no nosso dia a dia fios constituídos de metais. Existem outras substâncias não metálicas que conduzem corrente elétrica? Sim ou não? Sim, existem sim. mas, via de regra, os metais são utilizados dada a sua excelente capacidade condutora. Além disso, metais são insolúveis em solventes moleculares polares, por exemplo, água, e em solventes moleculares apolares, por exemplo, gasolina. A maioria dos metais é solúvel em mercúrio, formando as famosas amálgamas. Amálgamas foram por muito tempo instrumento utilizado pelos dentistas para fazer restauração dos dentes. Os metais alcalinos família 1A são solúveis em amônia quando líquida. Uma outra propriedade muito importante dos metais trata da ductibilidade e maleabilidade. Essas duas palavrinhas, embora pareçam batidas, aparecem no contexto de prova e, portanto, eu preciso que vocês saibam esses nomes. Dúcteis reflete a capacidade dos metais em serem cortados em fios. Maleáveis reflete a capacidade dos elétrons em serem cortados em lâminas. Essas propriedades também são explicadas pela elevada resistência que os metais possuem dada uma deformação, visto que os movimentos dos cátions normalmente são acompanhados pelos movimentos dos elétrons. Isso também é um reflexo do modelo do mar de elétrons, ou do modelo dos elétrons deslocalizados. Muito obrigado pela atenção de vocês e não percam a nossa próxima aula em que nós vamos começar a falar sobre as famosas ligações covalentes. Um abraço, pessoal!
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.